possamos iniciar a nossa sessão. Pedimos desculpas pelo atraso. Enfim, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 45 do ano de 2021, aos 29 dias do mês de novembro do ano de 2021, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu ordinariamente no plenário da Câmara Municipal. Cito, Rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandre Lenz, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuto Rolim, Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Crombauli, Matheus Pompeu, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal, Evaldenei dos Santos, o presidente Jorge Amaral de Oliveira. Invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário vereador Paulo Braga, que procedesse na leitura da ata de número 44 do ano de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 22 de novembro do ano de 2021. Após a ata foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos, na sequência, por meio excepcional, o presidente antecipou o espaço da tribuna popular para o senhor José Carlos Correia, representando o grupo Herdeiros de Zumbi, para a realização de explanação acerca do mês da consciência negra. Após o presidente, então, passou a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Helena Atman e voto congratulatório à Prates Proteção Radiológica pelos 19 anos de atividades. Em seguida, foi remetido para estudo técnico permanente os seguintes projetos de lei. De origem do Executivo, projeto de lei, mensagem número 105, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício 2021, no valor de R$ 9.600. Projeto de lei, mensagem número 106, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar Bom Pastor para fins que mencione e dá outras providências. Projeto de lei, mensagem número 107 de 2021, que estima a receita fixa de despesa do município de Juí para o exercício financeiro de 2022. De origem do Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador Adalberto Noronha, que dispõe sobre a divulgação e a capacidade de atendimento, lista nominal das vagas atendidas, total de vagas disponíveis e lista de espera de vagas para a Escola da Rede Pública Municipal de Juí e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Valdenei dos Santos, que denomina de Rua dos Alemães, a via pública que menciona, denomina a Rua dos Italianos, a via pública que menciona, denomina a Rua dos Poloneses, a via pública que menciona. Projeto de resolução da autoria do vereador César Busnello, que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Comunitárias no município de Juí. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 2.491/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021, no valor de R$ 2.500.000. Com pareceres favoráveis das comissões de finanças e orçamento, o vereador César Busnello manifestou-se com pedido de vistas à matéria. Também fez o uso da palavra o vereador Ricardo Adame, presidente, e colocou em votação o pedido de vistas que foi aprovado por unanimidade de votos. Após foram colocados em discussão os seguintes projetos de lei, processo de número 2557/2021, que transfere da classe de bens do uso comum para o povo, do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí, a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Valmir José Cossetim e Ivana Roseli Lemon Cossetim. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Processo número 2558/2021, que transfere da classe de bens do uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juí a sobra de área urbana que menciona e autoriza a sua alienação para Silvio Marcelo e Daniela Cross Nokvisky. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, processo de número 2559/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2021 no valor de R$ 2 milhões, com pareceres favoráveis às comissões de Finanças e Orçamento, sem que houvesse manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, a vereadora Bruna Gubiani suscitou questão de ordem para requerer a retirada do anteprojeto de lei de sua autoria, que foi acatado pela mesa. Em seguida, foi colocado em discussão um requerimento constante na pauta de autoria do vereador Paulo Braga, que requer homenagem à sessão plenária ordinária, a data a ser agendada, do grupo de capoeira Oxóssi de Juí, mestre Carac, mestre Paulinho, pelos 30 anos de atividades na cidade. Sem conversa e manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão as moções constantes na pauta de proposição do vereador Beto Noronha, moção de apoio à aprovação integral do projeto de lei de número 146 de 2021, que altera a lei de número 13.821, de 25 de outubro de 2011, que cria o quadro geral de serviços de auxiliares de assessoria pública do Estado, altera seu quadro de cargos em comissões e funções gratificadas e dá outras providências, requerendo aos deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul sua aprovação completa. Sem conversa e manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Matheus Pompeu, moção de apoio ao PL 4.367 de 2020, que cria de forma excepcional o 14º salário para os aposentados e pensionistas nos anos de 2020 e 2021, fez o uso da palavra, promovendo a matéria, sem conversa e outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou aos espaços de pequeno e grande expediente e manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Cleuto Rolim, César Busnello, Bruna Gubiani e coletivo, Paulo Braga, Beto Noronha. No espaço de grande expediente, manifestou-se os vereadores Cleuto Rolim, César Busnello. No espaço de comunicação de liderança, manifestou os vereadores Cleuto Rolim, Ubiratã Ertal. Em seguida, o presidente concedeu o espaço da tribuna popular à senhora Maria Isabel dos Santos Fernandes, representando a Cooperativa Regional dos Assentados, para explanar acerca das ações e empoderamento das mulheres negras. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20h37 do que para constar, lavrou-se a presente ata, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 45. Como ninguém... Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata número 45 de 2021 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos. Convidamos todos os vereadores para recebermos a representação da Medianeira Transportes Urbanos.
Lígia, tu pegou o regimento? Tem a janeira? Me manda. Tem 4, 5, 6.
Senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício de número 294 de 2021, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou em sessão ordinária do dia 21 de setembro do fluente, proposição de autoria do vereador Valdenei dos Santos, PP, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária, ser realizada em 6 de dezembro, às 18 horas, no plenário desta casa, para que seja realizada homenagem em virtude dos 30 anos de atividades no município. Jorge Amaral, presidente.
Passo a palavra ao vereador Valdenei Wagner dos Santos, Valdenei Poupai, proponente da homenagem, para saudá-los, convidados, em nome do Poder Legislativo.
Alô. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, vereadora Alexandra, vereadora Bruna, lideranças dos bairros e demais que nos assistem e nos acompanham nas redes sociais. E também agradecer a presença do Marco Sacol, gerente da Medianeira Transporte, também o Maurício, a presença dele, do Araújo, Adalberto, Luiz Carlos Codem e Juvencio. E também demais colegas deles que hoje estão em casa, o nosso colega Tadeu, Robertinho, o Daniel. São pessoas que acompanham a Medianeira nesses longos 30 anos de história. Dia 1º de outubro, a Medianeira se instalou em Juí. Para mim, é muito gratificante hoje eu estar aqui falando um pouco desta empresa, que durante esses 30 anos, 16 anos e pouco, eu tive o prazer de acompanhar o desenvolvimento dessa empresa, a prestação de serviço com qualidade para a nossa cidade de Juí, no qual esta empresa, sempre companheira de todos os 36 bairros de Juí, juntamente o César Amaral aqui, que na época era presidente da UAB, sempre esteve acompanhando o trabalho da Medianeira e demais presidentes de bairros também, né? Tenho a dizer que a Medianeira, ao longo desse tempo, prestou um excelente serviço à nossa comunidade. Eu tenho certeza que, nesses longos 30 anos, a Medianeira ajudou muito a nossa cidade de Juí a crescer. Ela é uma empresa parceira, uma empresa de transporte público, no qual não tinha hora, não tinha dia, sempre atendendo às demandas da nossa comunidade. Tivemos grandes perdas com essa pandemia, no qual eu me emociono em falar do seu Adão, seu Paulo, o Mauro. Essas pessoas deixaram saudade, deixaram legado. E eu tenho certeza que o Marcos, na condição de filho e sobrinho do seu Adão e do seu Paulo, vai seguir dando esse prosseguimento dessa empresa familiar. Mas quando eu falo familiar, não é só família com sobrenome. É familiar e juiense, familiar da nossa comunidade, no qual esta empresa desenvolveu vários programas do Natal, final de anos, Hoje, ao longo desses 2 anos, a empresa vem passando por grande dificuldade. Eu sei porque eu acompanhei. Essa empresa transportava em média de 10 a 11 mil passageiros diários. Chegamos a transportar 800 pessoas no dia. 1.500, 1.000. Tínhamos lá 108 colaboradores. Hoje, provavelmente, deve estar uns 80 e poucos. Mas, aos poucos, vamos... Essa empresa vai se levantando e, com certeza, vai voltar a ser tão atuante quanto era há longos anos. Eu acho que eu só tenho a agradecer essa parte da minha vida que eu convivi com vocês. E eu me sinto em casa. Cada vez que eu vou lá na Medianeira, sempre eu me sinto em casa. E eu tenho certeza que qualquer colega vereador aí que chega lá, sempre será bem recebido pelo Marco Sacol. Meu muito obrigado.
Antes de passar a palavra para o convidado, eu quero saudar a presença do plenário, do ex-vereador Valmir Pedroso, o Mili. Saudação dessa presidência e de todos os vereadores. Agora, então, a palavra está à disposição do Marco Sacol, nosso amigo de sempre e representante da Medianeira Transportes. Seja bem-vindo. A palavra está à sua disposição, Marcos.
Eu queria iniciar dando uma boa noite a todos, presidente, né, e demais colegas vereadores, o pessoal da UAB também, que está presente aí junto com a gente, alguns amigos e os colegas. Então, a empresa começou em 1º de outubro de 91, quando adquiriu o transporte coletivo Sommer. Então, eu até queria começar, Valdenei, eu acho que tu leu o meu discurso, porque eu não tenho muito o que falar, que tudo que eu anotei tu falou. Então, né, queria agradecer também, né, ao Valdenei pelo convite. Então, nesses 30 anos, primeiramente eu queria, né, deixar o nosso reconhecimento especial aos colegas da empresa. Então, alguns deles estão aqui, que praticamente estão de 25 a 30 anos junto com a gente. Então, o Luiz Carlos aqui, o Cadinho, foi o primeiro a vir aí. Então, tá o Adalberto, o Pranzel, o Ayrton, o Daniel, o Gilberto, o Juvencio, o Lauro, o Tadeu, o Olir, o Copete, o Pedro, o Araújo, o Maurício e os demais colegas que fazem parte do quadro, mas eu não poderia deixar de dar uma parabenização especial para esses colegas que estão nesses 30 anos praticamente aí junto com a gente. Então, nesses 30 anos, como o Valdenei já disse antes, né, a gente sempre prezou, né, por qualidade, segurança, profissionalismo e compromisso socioambiental. Então, dentro desse trabalho, né, a gente teve alguns reconhecimentos que não são mérito da empresa, né, não são mérito da gerência. Uma coisa eu sempre disse para os colegas aqui, que esse mérito sempre foi deles, né? Então, se o atendimento é bom, se o serviço está sendo cumprido o horário, o mérito não é o gerente que está lá atrás, não é o administrativo, né? A manutenção tem uma grande parte aí, porque os ônibus precisam rodar e se não for bem feita, né, vai ter problemas, vai ter atraso. Então, a gente teve, né, o troféu bronze, prata e ouro do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Por 3 vezes ficamos entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O prêmio ANTP de Qualidade, o Responsabilidade Social, parceiros voluntários. Na época, nós fomos a primeira empresa a ganhar o troféu dos parceiros voluntários sem ser uma empresa sem fins lucrativos. Então, o Prêmio Empreendedor Tecnova, o prêmio Despoluir e alguns outros não menos importantes, né? Mas eu gosto de destacar que esses reconhecimentos sempre foi graças ao empenho, à dedicação dos nossos colaboradores, que alguns estão aqui hoje presentes. E eu não posso deixar de destacar, hoje é o Juarez Foleto, né? Mas o César está aqui conosco hoje. Então, a empresa sempre foi muito parceira da UAB, então, com todos os bairros, como o Valdenei disse anteriormente, né? E isso faz com que o serviço seja melhor prestado e a gente vá direto onde, né, tem demanda e vê o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho que é muito forte hoje essa nossa integração com os bairros, né, César? E a gente se reúne todo ano, agora, infelizmente, na pandemia não foi possível, mas é naquele dia, né, fora o acesso livre que a gente tem de ir no bairro, o pessoal ir lá, de se ver as principais demandas que tem e se trabalhar em cima disso para que o serviço seja executado da melhor forma possível. Então, o Valdenei antes tinha destacado ali, então, uma das coisas, assim, não sei se, de repente, não posso dizer que foi melhor do que a minha formatura, né, ou qualquer, mas em 2009, com 32 anos, se eu não me engano, não faço as contas, eu recebi o título de cidadão juiense aqui, né, por essa casa, lá na Expo, e foi um dia, assim, que foi muito gratificante, assim, de coração, sabe, porque eu já me sentia cidadão juiense, só não tinha o título. E, então, como o Valdenei disse, é mais ou menos a gente está com o mesmo discurso, depois vou te dar o meu papel aqui para te ler. Mas a nossa média de passageiros antes da pandemia era 10 mil passageiros, né, 14 linhas, 60 prolongamentos, mais de 400 viagens diárias e o nosso quadro era de 105 a 110 colaboradores. Hoje nós temos uma média de 6 mil colaboradores, 6 mil passageiros por dia, né, bem como foi dito ali na época de Bandeira Preta, foi 1.800, foi 2.300, que está refletindo até hoje ainda. Mas a gente está passando, né, por uma crise, né, que jamais foi vista, a gente nunca imaginou. Né, o transporte público foi um dos mais afetados, com certeza. Né, e a gente está num sistema hoje no Brasil que o modelo, do fórum depois eu vou falar, mas que o modelo do usuário pagar por todo o transporte não se sustenta mais. Então, o executivo vem analisando, né, está sendo feita a planilha, o cálculo das perdas tarifárias. Nós tivemos uma reunião aqui na casa também, onde todo mundo foi suscetível que haja talvez um subsídio, alguma isenção, alguma coisa, para que a tarifa seja justa para quem precisa utilizar. Então, assim, um subsídio hoje não é uma ajuda para a empresa, é uma ajuda para não subir tarifa. Então, assim, o executivo está analisando, eu sei que provavelmente algumas propostas vão ser mandadas para o legislativo, e dentro disso a gente tem que ver o que, que é melhor, né? Porque o passageiro não aguenta mais pagar toda a conta, né? Gratuidade, uma série de outros pontos, né, que vão para o custo tarifário e acaba onerando quem realmente necessita desse transporte diariamente. Então, como o Valdenei disse ali, né, nós perdemos, não todos por Covid, mas perdemos o seu Adão, o Mauro, né, nosso mecânico. Até hoje eu ainda entro na oficina e olho para procurar ele e a gente acaba caindo a ficha. O seu Paulo, então tivemos 3 perdas irreparáveis esse ano. Daí até conversando com os colegas, né, alguns diziam assim, ah, o São Paulo sempre dizia, né? Daí eu até anotei aqui, Juiz é uma cidade diferenciada. E realmente é, sabe? Se a gente olhar, eu nunca deixei de elogiar a comunidade, talvez por essa proximidade que a gente tenha, mas a gente nunca teve problemas maiores, né? Passe Livre, Expo, diversos outros pontos aí que dá para citar, que a gente, enquanto outras cidades eram caos, aqui andava. Então, assim, ó, eu sempre digo que a comunidade de Ijuí é diferente de outras comunidades. Então, aqui, uma das coisas que eu digo, assim, ó, é que a comunidade, ela não se sente usuário da empresa, ele se sente dono da empresa. Então, qualquer lugar que a gente for, os ônibus vão estar tudo riscado, cortado de estilete, sujo. E se a gente entrar num ônibus hoje, 2008, entrar num 2015, 2017, vai ser a mesma coisa. Então, a comunidade cuida da empresa como se fosse dela. Isso era outra coisa que o São Paulo sempre falava. Daí, de novo, né, cumprimentar os colegas, parabenizar essa casa pelo Fórum de Mobilidade que foi proposto, foi muito importante, né, Bira? Eu acho que quem não assistiu e tiver oportunidade de assistir, acho que algum desses temas que eu falei, de que o sistema de transporte não se suporta mais sozinho, ficou claro naquele fórum. Agradecer novamente o Valdenei, né, pelo convite aí, e os demais colegas, pela homenagem. Desejar a todos os colaboradores, os nossos passageiros, os amigos aqui presentes, né, um Natal cheio de paz e esperança e um ano novo de muita saúde a todos, principalmente saúde. Obrigado.
A palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Está com a palavra o vereador Birertal, depois o Mutle. O Mutle levantou primeiro. Não, eu não vi, eu não olhei para os dois lados. O Mutle, por favor. Eu acho que a ordem dos fatores não altera o produto.
É a pura verdade, nobre presidente. Mas a gente tem que ter sempre o respeito. Ser o primeiro é o primeiro e o segundo é o segundo. Então, eu vejo dessa maneira. Nada contra o colega vereador Bira. Mas se eu chamei primeiro, eu vou ser o primeiro. Se eu era o segundo, eu ia ser o segundo. Mas eu quero aqui, nobre presidente, dizer que... cumprimentar primeiramente as nobres vereadoras e os vereadores. Após isso, quero cumprimentar os amigos para sempre que estão aqui, os grupos Conquistando Amigos e os Novos Horizontes que estão nos acompanhando hoje nessa sessão aí de segunda-feira. Eu fico muito contente que representam um grande número de pessoas. Cumprimentar meu colega Miller. E também quero dizer que vou falar em nome da bancada e quero aqui, de antemão, os convidados, Marcos, em teu nome, saúdo a família Medianeira. Eu quero só aqui fazer um pequeno relato, até comentava com o nobre presidente do partido, o vereador Josias, acho que o Cleiton também escutou, eu tive o privilégio de abonar a empresa Medianeira, quando se instalou em Juiz. Eu acho que sou o único vereador que está na casa que, em 93, deu anuência para a concessão pública à Medianeira, aonde antes era da Turijuí. E isso me deixa muito contente, Marcos, porque são 30 anos. E nesses 30 anos, eu quero dizer que eu tive sempre um bom relacionamento com a empresa, principalmente no nome do seu Adão e do seu Paulo, onde nós sempre tivemos uma cordialidade, nós sempre tivemos uma boa conversa quando surgiam os eventos municipais da Expugi, onde sempre havia o Dia do Trabalhador, que teria cortesia. Nas planilhas de custo sempre teve um entendimento. O seu Adão e o seu Paulo eram pessoas muito simplórias e de fino trato. Não quero aqui dizer que vou elogiar, porque não preciso elogiar o trabalho da Medianeira. Ela se própria, nesses 30 anos, já se elogia pelo fato de ter uma concessão de 30 anos e continua prestando um bom serviço após toda essa crise que foi relatada pelo Marcos nessa noite, Vladinei. Dizer que a gente entende e sente que é preocupante a situação das empresas hoje, principalmente aquelas que prestam serviço público, pela falta de quê? De passageiros. E aonde cada pouco se ouve falar na diminuição desse público que vem a usar o transporte coletivo. Me preocupa, Marcos, porque os custos continuam aumentando sem precedentes de tantos aumentos no combustível. As planilhas saltaram lá em cima e as passagens ficaram abaixo desses custos que estão sendo revistos agora. Me preocupa, Marcos, e quero aqui te parabenizar que você está tocando o barco, mesmo as duas mãos fortes que você tinha lá, que era o seu Adão e o seu Paulo. Dizer, Matheus, que não é fácil dirigir uma empresa desse porte, aonde ela depende exclusivamente do público. E a gente sabe, eu aqui não sou contra, mas essas empresas têm um custo muito alto porque elas fornecem muitas cortesias. Muitas cortesias. De lei, por lei. E isso vem acarretando cada vez mais a deficiência dessas empresas se manterem. Isso eu digo porque eu sinto e porque eu vejo. E se continuar assim, tomara que não, Marcos, desejo que tu consiga superar, porque tu sabes que as coisas cada vez ficam mais difíceis. E vamos lá, que eu digo aqui não, que nós perdemos a concessão da Medianeira em Juiz. Como é que vai ser? Como é que vai ser, presidente Jorge? É uma coisa que nós temos que ajudar, nós temos que compartilhar, nós temos que defender a empresa junto ao município para que se fortaleça, para que não nos deixe aqui. Muito obrigado pelas palavras concedidas, Marcos, de você para nós, e eu agradeço a tua vinda aí e de toda a família da Medianeira. Eu já falei que disse que falava em nome da bancada do PDT.
Está com a palavra o vereador Birner Tal.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentar aqui o amigo Mili, ex-vereador, que está presente. Em nome dele, cumprimentar a diretoria da UAB, os líderes comunitários que estão presentes. Em nome da minha prof. Eliette, cumprimentar todos os integrantes dos grupos que estão aqui essa noite nos prestigiando. Cumprimentar a comunidade que nos assiste. E, de forma especial, a Medianeira Transporte, a família Medianeira, em nome do Marcos, do Cadinho, que estão aqui hoje, todos aqueles que estão, que fazem parte hoje da Medianeira e que fizeram no passado, família Sacol, a todos, indistintamente, com, claro, que com saudade do convívio do seu Adão e do seu Paulo. Impossível nós prestarmos uma homenagem, Valdenei, e obrigado por ter prestado essa homenagem à Medianeira, nós não falarmos aqui sobre o problema que vive hoje o transporte coletivo urbano no país. Nós, não vou aqui repetir as palavras do Marcos, nem do Valdenei, nem do Mutli, mas falar que a gente desenvolveu aqui nessa casa um seminário municipal sobre mobilidade urbana no mês de novembro, e que nós tivemos a presença do Alexandre Rezende, que é o diretor executivo da Associação Nacional dos Transportes Públicos, e ele chamava a atenção nossa, dentre outros tantos palestrantes de renome ligados ao transporte, ligado à mobilidade urbana, falava dessa dificuldade que o setor do transporte coletivo vive na atualidade no país. Nós estamos vivendo um caos, principalmente na região norte do país, onde as empresas estão fechando as suas portas, mandando os funcionários embora, e os municípios têm que assumir toda a rede do transporte coletivo nas suas cidades. Nós não queremos chegar a isso aqui em Ijuí, porque nós sabemos a qualidade que a Medianeira Transporte presta, com a qualidade que a Medianeira Transporte presta ao seu serviço à comunidade de Ijuí. Nós acompanhamos nos fóruns nacionais de transporte, quando estive como coordenador de trânsito, depois como secretário de obras, os debates. E hoje, a realidade é totalmente diferente daquela que nós vivenciamos há alguns anos. E é preocupante essa questão. E nós estamos aguardando ansiosos, já conversamos com o prefeito Andrei, nós estamos aguardando ansiosos esse pacote que deve vir para essa casa. Nós esperávamos que viesse ainda em dezembro, de medidas que, é como o Marcos falou, não são um incentivo para a empresa, não é um incentivo para aquela empresa, até porque, pela licitação, a Medianeira ela tem um limite que ela pode chegar a oferir os seus lucros. Acima desse limite, a empresa repassa ao município em forma de desconto na passagem. Isso é planilha orçamentária. No outro ano, se ela aumentou o lucro, vem abaixar a nossa planilha orçamentária do custo da passagem lá para o usuário do transporte coletivo. Então, nós esperamos, sim, que em breve nós tenhamos aqui nessa casa para analisar essas medidas, que são orientações da NTU, da NTP, dos fóruns nacionais dos prefeitos, da Frente Parlamentar dos Prefeitos, que o Alexandre Rezende, que esteve junto conosco aqui, é integrante e tem nos alertado quanto a isso, da necessidade que nós temos aqui em Ijuí de não perdermos essa empresa. E aqui, Marcos, nós estamos num dia de comemoração de 30 anos, mas nós queremos comemorar mais 30 anos, mais 60 anos. E esse é o nosso empenho, e essa vai ser a nossa dedicação como vereador também pela mobilidade e pelo transporte público, assim como sempre foi quando nós estávamos à frente da coordenadoria de trânsito. E hoje, como vereador, não vai ser diferente. Então, deixar aqui o meu abraço a toda a família Medianeira, a todos aqueles que fizeram parte e fazem parte dessa empresa que nós vimos ser construída, acompanhamos o crescimento, acompanhamos lá desde o primeiro prêmio bronze, acompanhamos a questão da inserção do biodiesel na frota, e que foi um exemplo a ser seguido em todo o estado e todo o Brasil logo após. Depois a gente teve então a adição do biodiesel nas frotas de todo o transporte coletivo aí a nível nacional. Então, não quero me estender, em nome da bancada governista, nós queremos parabenizar, então, a Medianeira pelos seus 30 anos. Vida longa, Medianeira. Muito obrigado.
Antes de continuarmos, eu quero fazer um registro. Está entre nós o escritor Luiz Carlos Ávila Bagé, divulgando o lançamento da enciclopédia biográfica de Ijuí. Seja bem-vindo, parabéns pelo livro. E você que nos assiste na rede social, aqueles que estão aqui presentes, adquiram e colaborem com o projeto Ijuí Memória Virtual. O livro tem um custo de R$30 e duas unidades, R$60. 50, desculpa. Não, uma 50, é que eu não sei fazer conta direito. É que um é 30 e dois é 50, né? Com desconto. Então fica aqui nossos parabéns, nosso abraço em nome de todos os vereadores de Ijuí. Então agora eu dou continuidade à nossa homenagem, solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Ijuí, Poder Legislativo. O Poder Legislativo Ijuense presta homenagem à Medianeira Transporte Urbano pelos 30 anos de atividade no município. Jorge Amaral, presidente, e Paulo Braga, primeiro secretário.
Convido o vereador Valdenei Wagner dos Santos Poupai para que proceda na entrega da placa de homenagem. Eu vou suspender os trabalhos para que todos os demais vereadores possam parabenizar o pessoal da Medianeira e também fazer fotos com os mesmos. Bom, então eu, Marcos, eu agradeço a presença de vocês, né? Vou pedir para vocês quiserem acompanhar a sessão do plenário, que nós vamos continuar trabalhando. Foi um grande prazer tê-los recebido aqui. Parabéns e que a empresa tenha vida muito longa. Reabertos os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Município de Ijuí, Poder Executivo, ofício de número 15 de 2021, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Valor liberado R$477.500. Convênio de número 89.69.27/2019. Ofício de número 15/2021. Esse aqui está igual. Ofício de número 157/2021. Pedido de informação de número 2.346/2021. Vereadora Bruna. Ofício de número 159/2021. Pedido de informação de número 2.350/2021 do vereador Josias. Ofício de número 160/2021, pedido de informação de número 2347/2021 da vereadora Bruna Gubiani Coletivo. Ofício de número 161/2021, pedido de informação de número 2345/2021, pedido de informação da vereadora Bruna. Ofício de número 162/2021, pedido de informação de número 2349/2021, vereador Josias. Ofício de número 163/2021, pedido de informação de número 2344/2021, da vereadora Bruna Gubiani Coletivo. Ofício de número 164/2021, assunto pedido de informação de número 2348, da vereadora Bruna Gubiani Coletivo. Ofício de número 165/2021, Assunto pedido de informação de número 2351, vereador Paulo Braga. Ofício de número 167 de 2021, pedido de informação de número 2418 de 2021, do vereador Josias.
Passando a ordem do dia, deferimos seguintes votos congratulatórios.
Votos congratulatórios. Vereador Matheus Pompeu, bancada PDT, signatório vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto ao jovem Vitor Piffer pela conquista do título de campeão mundial de jiu-jitsu. Voto congratulatório. Vereador Matheus Pompeu, signatório vereador, requer a consignação nos anais desta casa o voto ao atleta Abel Zimmer pela conquista do campeão sub-brasileiro, campeão brasileiro e 2 bronze no Mundial de Artes Marciais. Voto congratulatório do vereador Ubiratã Hertal, bancada do PL, signatório vereador, requer a consignação nos anais desta casa o voto ao 29º Batalhão de Polícia Militar pelo transcurso de seus 27 anos comemorado no dia 5 de dezembro.
Colocamos em discussão os seguintes projetos de lei e requerimentos. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos para a Sabev, para fins que menciona e dá outras providências. Senhor secretário, fará a leitura.
Ofício de número 199 de 2000.
A caneta.
Ofício de número 199 de 2021, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho a mensagem número 108 de 2021, referente ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso para o Serviço de Amparo e Bem-Estar da Velhice, Sabev, para fins que mencione e da outras providências. Andrei Cossetim, prefeito.
Aqui pode entrar também. Baixa as comissões. Mensagem 109/2021, senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 200 de 2021, encaminho anexo à mensagem número 109/2021, referente ao projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no montante de R$200 mil, autoriza a inclusão de ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 110 de 2021, o senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 201 de 2021, encaminho anexo à mensagem número 110 de 2021, referente ao projeto que autoriza a abertura de crédito adicional no montante de R$ 238.856. Autoriza a inclusão nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão na ação no anexo 1º e demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 96 de 2021, processo de número 2491 de 2021, autor, Poder Executivo, relator Paulo Braga, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao dispositivo dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. O projeto em questão faz também necessária inclusão nas ações correspondentes ao Plano Plurianual 2018-2021, Lei de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2021, Lei de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Considerando os fundamentos legais, financeiros, financeiro e orçamentos expostos acima, o debate do processo dessa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, está formulado ao juízo. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 26 de novembro de 2021. Ricardo Adame, vereador-presidente. Cleuto Rolim, vereador-vice-presidente. Adalberto Noronha, vereador. Ubiratã Tal, vereador. Paulo Braga, vereador-relator.
Está em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, ao público que nos assiste, à minha irmã Claudete, aos meus colegas partidários do PDT, vocês me fortalecem, aos caros colegas vereadores, ao coletivo, à Alexandra, ao pessoal da mídia, aos internautas que nos assistem. É um valor que eu tenho prazer de votar favorável, aonde vem amenizar e dar o pontapé inicial em relação à melhoria e à recuperação das nossas nascentes, dos nossos riachos, que é de fundamental importância. São 131 anos de agressão ao meio ambiente, a nossos rios, que há um tempo atrás muita gente se banhou, que hoje não tem mais condições. E é uma responsabilidade da sociedade e dos governos e um compromisso com o futuro das futuras gerações. A cada dia que passa, a pegada ecológica está maior. A agressão ao meio ambiente está maior. E até o momento, o ser humano só usufruiu dos recursos naturais. E está chegando o momento de pagar, dos governos começarem a pensar e começar a recuperar o meio ambiente. O meio ambiente não vai voltar o que era lá no início. Jamais. Mas podemos chegar perto. E esse passo de fundamental importância, porque água é vida. Tudo está relacionado à água. E se a gente não cuidar as nossas águas, e Juí é um município privilegiado, o nosso povo gaúcho é um povo que sempre se destacou em relação ao restante do Brasil. Hoje o nosso estado é o terceiro estado que mais recicla. Isso que recicla pouco, mas é o terceiro estado que mais recicla. E Juí, através, claro que é uma questão, já um parecer da justiça, mas Juí está dando um grande passo. Eu espero que Juí caminhe nessa linha e que as futuras gerações vão agradecer a qualidade das águas que um dia poderão se aproximar do que era antes. Claro que tem esse valor, é apenas na questão do projeto, do diagnóstico, são três fases, mas é de fundamental importância. Claro que tem até 2033 da questão do marco do saneamento básico. Então, mas em Juiz está dando um grande passo, parabéns por esse projeto na casa hoje, poderia ter chegado antes, mas chegou, o importante é que chegou. São essas discussões. E que nem eu volto aqui nessa tribuna e falar, tudo que for para o bem do nosso município e um parlamento tem que ter discussão. No momento em que o parlamento não tem discussão, não debate, então não tem evolução. Meu voto é favorável hoje.
A Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite a todos aqui presentes, comunidade que nos assiste, todos os colegas vereadores aqui da casa. Cleuton, muito boas suas palavras, nos representa bastante. Sobre este projeto, estivemos recebendo aqui na casa a Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Yuri, veio acompanhado também de servidores, onde pôde nos apresentar com uma maior profundidade a dimensão que é esse projeto. Se trata, sim, de um cumprimento a uma decisão judicial, sim, mas que também inclui outra bacia que foi analisada pela Secretaria e incluída. São a recuperação de bacias hidrográficas aqui do nosso município, né, pautada nos arroios, que vem não só de uma organização e de uma atitude do Ministério Público com o Juí, mas com a própria região toda. Há uma discussão no Cored sobre a recuperação de toda a bacia hidrográfica do Rio Juí. Então, há outros municípios também que foram condenados e estão tendo agora que fazer esses planos. Essa verba vai se tratar propriamente de uma contratação de uma grande empresa que vai fazer através de todo um mapeamento, um georreferenciamento, né, o diagnóstico e o prognóstico, que é dar para o município a solução, dizer que está aqui a forma como você pode executar, né? Então, como o vereador Cleuto falava, são mais de 100 anos que a gente está em cima dessa terra de Juí, poluindo, todas as questões das cisternas que já tivemos em debate, todas as questões do próprio saneamento básico, eles afetam toda a qualidade da água. Somente depois de atacarmos e avançarmos com seriedade no enfrentamento da poluição dos arroios de Juí, a gente vai poder conversar e avançar sobre a pauta do que temos aqui, que já foi tantas vezes levantado aqui. Não é? Querem abrir ou querem fechar o canal? Como a gente vai chegar no debate do canal se a gente não fazer o debate que imprescindivelmente precede o debate do canal, que é a qualidade dos arroios, da água que está chegando aqui no nosso município? Então, eu gostaria de parabenizar o próprio secretário Uri, ele me deixou com essa apostila aqui, que contém os termos de referência para a elaboração desse plano de recuperação dos arroios. Nota-se que teve, através de todos os documentos e apresentação da Secretaria, um empenho em cima disso, e agora vem aqui para casa para a gente poder fazer essa liberação desse recurso que vem do fundo, justamente para começar a dar um passo de diagnóstico para a gente melhorar mais uma vez a pauta do meio ambiente aqui no nosso município. Nosso voto vai ser sempre favorável quando for para tratar de questões socioambientais, como a gente precisa estar debatendo aqui no nosso município. Não somos uma ilha isolada, somos parte do país e parte da bacia hidrográfica do Rio Juí, que está muito atacada nesse sentido. A gente precisa falar, sim, dessas ações do meio ambiente. Seria isso.
Covid. Está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, lideranças que acompanham a nossa sessão, comunidade também que, através dos portais que transmitem a nossa sessão e que toda segunda-feira tem a oportunidade, então, através dessa rede, de acompanhar os trabalhos aqui dessa casa, a imprensa como um todo. Estava ouvindo atentamente intervenção do colega vereador Cleito, o Eiço, também da vereadora Bruna. E lembrando, lá na minha infância, por exemplo, no Arroio, que nós temos que fazer a divisa entre os bairros Jardim e Assis Brasil. Tem uma tia minha que mora ainda logo em frente desse arroio ali. Lembro de que nós tínhamos a oportunidade de utilizar aquela água para tomar banho. Mulheres que moram em torno lavavam suas roupas aproveitando aquele espaço. Lá no bairro 15 de Novembro Colonial, nós tínhamos uma grande área verde, tinha uma cascatinha lá, que era muito bem aproveitada, inclusive. Meu avô, finado avô paterno, morava naquela região. Estou lembrando disso para nós verificar o quanto que o ser humano agride o meio ambiente. O quanto que o crescimento de uma cidade, sem ser planejado, sem respeitar a questão ambiental, agride o meio ambiente, e que hoje nós temos que destinar recursos num aporte tão significativo para começar a fazer estudo, para pensar a melhor forma de recuperar esses arroios que nós agredimos durante mais de um par de anos, né? Mais de 100 anos de agressões ao meio ambiente. E nós, infelizmente, temos percebido que cada vez mais a questão ambiental, ela fica inferiorizada perto do interesse do crescimento, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, elas não analisam e somente o interesse comercial, e hoje nós, a natureza dá a sua resposta e nós vamos pagando preço. Mas esse projeto, para além da questão do levantamento, do diagnóstico da questão dos arroios, ele contempla uma outra questão importante, que algumas vezes já levantamos aqui nessa casa, que é um levantamento, um diagnóstico também em relação à drenagem pluvial, que hoje nós não temos identificação, não temos um planejamento que possa condizer para enfrentar esse problema também, de que em dias de chuvas, muitas residências, muitos locais do município espalhados são atingidos e tem casas que são alagadas. Que precisa de investimento significativo para resolver também essa questão. Então, é um projeto importante, é um volume de 2,5 milhões. Imaginem se nós tivéssemos um crescimento adequado, esse recurso, no que nós poderíamos investir, inclusive? Quantas outras políticas públicas nós poderíamos atender? Mas esse é um preço que todos nós, a sociedade, está pagando. Não é culpa só do poder público, dessa, de outras gestões, de gerações anteriores. É nossa, enquanto sociedade, a responsabilidade é nossa. Infelizmente, porque nós não nos atentamos, não damos a devida importância e o reconhecimento que é necessário para a questão ambiental e a preservação. Agora, isso nos remete para um outro assunto, uma outra demanda muito necessária e pautada também por diversas vezes aqui nessa casa, que é a questão da educação ambiental. Se nós não investirmos pesado na questão da educação, nós vamos fazer esses investimentos e vamos continuar fazendo investimentos mais volumosos, ainda mais vultuosos, porque nós não conseguimos mudar essa realidade, essa visão que hoje nós temos e que predomina na nossa sociedade brasileira. Então, senhor presidente, só para fazer alguns registros, né? Porque esse é um recurso significativo, ele é oriundo do repasse da Corsã, através desse contrato-programa que nós temos, e que é utilizado, pode ser utilizado também para essa finalidade. Não é recursos próprios do município, é recursos oriundos desse contrato de gestão que nós temos, então, com a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Bira Hertal.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, mais uma vez a comunidade que nos assiste. Enfim, essa é uma bandeira nossa já também, essa questão ambiental. Eu não vou ser repetitivo aqui, mas o importante de salientar é que esses arroios que cortam a nossa cidade, que são três, o Beto bem falava lá, Beto, eu me lembro da minha infância lá, que eu tinha o tio Jorinha lá, que morava lá, no potreiro do Chimitão lá, para baixo, que nós ia lá jogar a bola, enfim, lá no bairro Jardim, e tomar banho de cascatinha, né, Mutli? E que hoje nós temos aqui atrás, no Estorque, no São José, aqui, onde deságua boa parte, infelizmente, do nosso esgoto, né? E que é necessário, extremamente necessário essa recuperação. Então, eu acredito que, embora nós tenhamos esse fundo, né, gerido aí por gestores que não são só artistas políticos, mas da comunidade como um todo, ali está presente a Agenda 21, que embora nós tenhamos essa demanda por via de sentença judicial já, nós precisamos avançar ainda mais, Beto, porque realmente só o projeto, vejam o montante, R$2.500.000 para nós realizarmos um projeto. E o Cleto falava muito bem aqui da questão ambiental, o Bruno também, o Beto também, mas eu trago de novo esse tema aqui, que nós mandamos para fora hoje R$6 milhões, literalmente jogamos no lixo R$6 milhões por ano para levar o nosso lixo embora. E nós não temos esse trabalho ainda de reciclagem, enfim, tudo aquilo que foi debatido. Então é essa atenção que a comunidade tem que ter. E por isso também aqui eu propus, já as semanas atrás, a questão da Semana do Lixo Zero, que é justamente essa conscientização, Cleto, que nós precisamos. E aí dá para nós linkar uma coisa na outra, quando nós temos o Dia da Cidadania, Cleto, proposto por ti, né? Então, nós precisamos é que cada vez mais a comunidade, a exemplo do que o Marcos falava aqui, que a comunidade trata a empresa medianeira como se fosse dela, que, diferente dos outros municípios onde há depredação no transporte coletivo, dos veículos, enfim, que fazem, nós também precisamos disso aqui da cidade. Então, nós temos que pegar esse exemplo que nós temos no transporte coletivo de cuidado e trazer para a nossa cidade, para o cidadão também cuidar de da frente da sua casa, do seu lixo, de como faz essa coleta seletiva. Essas questões estão cada vez mais, Beto, acho que a gente tem que puxar aqui como legislador para que a gente possa aí ter no futuro, né, voltar no futuro, quem sabe, a nos banharmos aí nos arroios que hoje corta a cidade de Juiz.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco o projeto de lei em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo de número 2626/2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 102/2021, autoria Poder Executivo, relator Ricardo Adame, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão faz também necessária inclusão nas ações correspondentes do Plano Plurianual 2018-2021 e também na Lei Orçamentária LDO de 2021, Lei de número 6.995 de novembro de 2020, considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentos ou orçamentários expostos acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à tramitação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz em 13 de dezembro de 2021.
Está em discussão o projeto de lei? Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 99/2021, processo de número 2627/2021, autor do Poder Executivo, relator Matheus Pompeu, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a ser aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. O projeto, em conformidade também com a Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como o Decreto Executivo de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e número 6.602, de 25 de março de 2019. Considerando os fundamentos legais, constitucionais, horas expostas acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar de forma favorável à tramitação deste projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de 13 de dezembro de 2021, Matheus Pompeu, vereador, presidente e relator, Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente, Valdonei dos Santos, vereador, Biratório Tal, vereador, Marido Cambauro, vereador, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 103/2021, relator Ricardo Adame, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça, redação final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município, sendo que essas despesas serão suportadas no orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sendo que vai atender às disposições no plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias ou lei orçamentária anual prolongada, posteriormente a celebração de parceria de autoria autorizada por lei, a programação orçamentária constante do termo fomento poderá ser ajustada mediante termo aditivo ou apostila. Considerando os fundamentos legais, financeiros, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Ricardo Adame, vereador, presidente e relator, Cleuto Rolim, vereador, vice-presidente, Adalberto Noronha, vereador, Obrigatório Tal, vereador, Paulo Braga, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 67/2021, relator Maurício Micaelsen, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Considerando a justificativa analisada acima, o debate do processo, essa relatoria resolve zarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no ajuízo, salvo as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021, Josias Pinheiro, vereador-presidente, Maurício Micaels, vereador, vice-presidente e relator, Alexandra Lenz, vereadora, Jefferson de la Rosa, vereador, Bruna Gubiani, vereadora.
Está em discussão o projeto de lei. Como ninguém deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto. Desculpa. O pessoal tem que se manifestar logo, senão eu vou tocando, né, Benço? Tá. Tem problema. A palavra está à sua disposição, nobre Edil.
Não é porque eu gosto de falar que eu venho aqui, porque, mas é um assunto que é de tamanha relevância. E somado os dois, eu estou aqui novamente. R$ 46 mil. Esse 46 mil do Bom Pastor? 42 mil, tá, enfim. Mas é um valor que está sendo repassado e não é um montante, sim, mas que vai fazer grande diferença. Isso é começar a pensar no futuro. Eu quero chegar a um envelhecimento saudável. E eu quero que as futuras gerações e os futuros governantes também venham aqui e discutem essas políticas públicas, que a cada dia que se passa, o Brasil já não é mais um país de jovens. Está se tornando um país de meia idade para mais. O envelhecimento saudável é muito importante para a qualidade de vida dessas pessoas. E aí entra o papel dos políticos de realizar uma boa política, Birertal. Uma boa discussão. E trazer os debates para o parlamento. E aí que está essa linha de pessoas pensantes, de pessoas que debatem. E o que, que é a política? É a arte de discutir e de debater para o bem da comunidade, para o bem da sociedade. Tem que ter embasamento. E o que, que é a democracia? O que, que é ser democrata? É aceitar a posição do outro e respeitar a posição do outro. E aí que está. Então, eu quero dizer novamente aqui nesta tribuna que o meu voto é sim. E eu me orgulho em votar sim em prol dessa geração que contribuiu e muitos ainda continuam contribuindo para a economia. Porque nesse tempo de pandemia, as pessoas de idade, os avós, assumiram uma carga considerável dentro da conjuntura econômica nesse período de Covid. E se não fossem essas pessoas que contribuíram, trabalharam e conseguiram gerar riqueza, quem sabe a situação já era grave, poderia ficar mais grave. Que bom que venham mais políticas públicas em direção a essa proposta, em direção a esse raciocínio nesta casa. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de autoria do vereador Jorge Omar Amaral de Oliveira. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça, redação final, parecer de número 100, 2021, processo de número 2495, 2021, autor vereador Jorge Amaral, relator Matheus Pompeu, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessário também observância nas regras legísticas estabelecidas da Lei Complementar 95 de 1998, as quais serão precedidas no momento da elaboração da redação final do projeto. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos acima, o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 104, 2021, relator Ricardo Adame, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão está em conformidade com a legislação financeira e orçamentária do município, sendo que as despesas com a concessão de homenagens serão suportadas pelo orçamento do Poder Executivo Legislativo Municipal. Considerando os fundamentos legais, financeiros, expostos acima, o debate, o processo, essa relatoria, resolve zerar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo no juízo, todas as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 78 de 2021, relator Maurício Micael, sem parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando a especial relevância do projeto em questão. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve zelar de forma favorável a aprovação desse projeto de lei. É o parecer, são meus dias, só as comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 13 de dezembro de 2021.
Eu vou pedir para que o vice-presidente assuma para que eu possa fazer pequenos comentários aí sobre o meu anteprojeto de lei. Senhor presidente, demais colegas vereadores, aqueles que nos assistem presencialmente, aqueles que nos assistem e nos ouvem através das redes sociais, encaminhar um projeto, um anteprojeto, com o significado deste que eu estou encaminhando nessa sessão, sem uma pequena manifestação, certamente seria aprovado, mas a população talvez não pudesse fazer a leitura do que eu estou querendo dizer. E quem a gente está querendo homenagear? Eu não preciso ficar repetindo aqui que toda a sociedade sofreu e vem sofrendo muito com a pandemia. São milhões de mortes no mundo inteiro. E no mundo inteiro teve uma classe de profissionais que se superou, que teve grandes dificuldades, que se adaptou, que estudou, que foi atrás, que buscou tratamento, que buscou soluções. E essa classe são todos os trabalhadores da saúde. Vocês lembram, no início, nas janelas das casas do mundo inteiro, aplausos para os heróis que estavam e sempre estiveram na linha de frente. É preciso dizer aqui que agora, no nosso país, recentemente, nós tivemos aprovado a PL, Alexandra, lembra de qual é o nome da PL, que regulariza o piso salarial do profissional de enfermagem. Uma valorização muito necessária desses profissionais que sempre estiveram na linha de frente. Exatamente. Nós tivemos a aprovação no Senado. Aqui nós deixamos a nossa mensagem de que sempre defendemos, vereador, sempre defendi a aprovação dessa necessidade, que é valorizar o profissional de saúde, não só com homenagens tipo essa que nós estamos propondo na casa. É preciso que se valorize no seu salário também. E aos poucos nós vamos resgatar essa dívida que temos com esses profissionais da saúde que sempre trabalharam por salários muito, muito defasados, sempre necessitando de trabalhar em dois hospitais ou até três hospitais para ter um rendimento um pouco maior. Então, aqui a minha solidariedade a todos os heróis, todos os profissionais da saúde que estão sempre, sempre estiveram e estão sempre na linha de frente. Mas esse meu anteprojeto, ele tem como objetivo, né, instituir... Projeto de lei, fica instituído a Semana Municipal de Gratidão e Reconhecimento aos Profissionais de Saúde. Gratidão e reconhecimento pelo que fizeram e pelo que fazem no município de Juí. E que a gente celebre cada ano, para que a gente nunca esqueça das dificuldades que esses profissionais passaram. Essa semana, sempre no dia 20 de julho, então a gente institui em Juí o Dia Municipal de Gratidão e Reconhecimento ao Profissional de Saúde. Nessa semana, a Secretaria de Saúde e nós, como sociedade, vamos nos mobilizar para fazer ações que busquem a prevenção de doenças, quer seja a prevenção de câncer de mama, quer seja a prevenção de doenças infecto-contagiosas, quer seja a prevenção de Covid, quer seja a prevenção de câncer de colo de útero. E escolhemos o nome de um profissional que morreu aqui em Juí, foram dois anestesistas, eu gostaria de ter homenageado os dois, mas como um só nasceu em Juí, então a gente achou melhor que homenageasse o Marlon Con Júnior, tá? Com essa, uma comenda, né? uma honraria, e cada ano um profissional de saúde de destaque no município, né? Tanto da enfermagem, de qualquer área de atuação na saúde, possa ser homenageado. Para que a gente lembre dele sempre com carinho, para que a gente lembre dos profissionais de saúde e para que a gente respeite sempre os profissionais de saúde. Porque na hora que a gente adoece, é para eles, é com eles que a gente busca socorro e conforto. Então eu peço o entendimento de todos os meus pares, tá? Para que entendam a simbologia do que eu estou querendo homenagear. Não a figura só do Dr. Marlon, mas todos os médicos, principalmente todos os colegas anestesistas que eram colegas do Dr. Marlon, uma figura ímpar, um ser humano maravilhoso, e não é porque ele já não está entre nós. Todos que o conheceram sabem da sua bondade, do seu carisma, e eu quero aqui então pedir o apoio de vocês nessa matéria, nesse projeto, e eu tenho certeza que eu vou poder contar com a aprovação unânime de todos os senhores. Muito obrigado. A palavra segue à disposição. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Mais uma vez. Jorge, aqui tem uma palavra que está em desuso, que foi esquecida, que é gratidão. O que é a gratidão? É lembrar das pessoas. É ter respeito, é ter um olhar diferenciado. E essa palavra foi esquecida, ou esquecida dentro da nossa sociedade. Quando você precisa, você corre atrás, independente de qualquer situação, pedindo ajuda, auxílio, enfim. Quando você consegue, você acaba esquecendo. E o pessoal, os profissionais da área da saúde, Jorge, foram os profissionais que mais se doaram, que mais se dedicaram nesse período de pandemia que ainda a sociedade está vivendo. O meu voto é sim. E eu consigo, Jorge,
ter uma visão prospectiva, uma visão além dos meus olhos, uma visão para o futuro. E que pena que foi só no momento de pandemia que começaram a olhar com um olhar diferenciado para essa classe. As pessoas que têm algum familiar na área da saúde, elas tiveram muitas vezes de escolher, de pensar, será que eu deixo o meu familiar que trabalha na área da saúde ir? E Jorge, muitos honraram, Jorge, lá o juramento na formatura. O bem mais precioso é a vida. Muitos, por leve engano, imaginam que são valores. Não é. O que adianta você ter fortunas e você cair na rua e não ter ninguém para te ajudar? E esses profissionais de saúde entregaram a vida, Jorge. Eles tiveram mais amor ao próximo do que a si próprio. E eles morreram, mas morreram felizes, cumprindo o ofício. Foram para uma guerra, assim eu posso falar, sem ter conhecimento do inimigo, sem ter equipamento, ou seja, a arma necessária para derrotar. Era um inimigo desconhecido pela humanidade até então. Se tinha muitas suposições até chegar a um conceito, até chegar a um resultado. Gratidão. Não esqueçam essa palavra. Levem para o resto da vida. E eu voto 100% aqui. Não é... Eu sou esquerdo, né, Jorge? Mas eu sei me colocar. Baita projeto. Independente se tem viés, não tem viés. Mas, da minha parte, eu estou falando um baita projeto aonde se refere gratidão. Meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Alexandre, quer falar? Como ninguém mais deseja se manifestar, eu coloco em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de Matheus Pompeu. O senhor secretário fará a leitura.
O signatário vereador, integrando a bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do ofício ao Medianeiro Transporte, solicitando que coloque uma placa com os horários de ônibus no novo terminal. Com as mudanças, os usuários estão perdidos e solicitam essas informações, sendo que não em folhas, visto que estão sendo arrancadas. Uma placa fixa seria a solução.
Coloco em discussão o requerimento. Vereador, quer se manifestar? Está com a palavra o vereador proponente, Matheus Pompeu.
Muito boa noite, senhor presidente, vereador Alexandra, Bruna, coletivo, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste através das redes sociais, imprensa, falada, escrita, comunidade que aqui se faz presente. É de suma importância esse envio de ofício, senhor presidente, tendo em vista as diversas queixas que chegaram até o nosso gabinete, dos munícipes, então, que vão utilizar aquele terminal rodoviário e tem dificuldades, então, na informação de horários dos ônibus, e tem tido algumas alterações também. E lembrando que as paradas que têm mais movimento, enfim, e tem maior fluxo de pessoas, sempre tem essas informações. Em conversa agora com o próprio diretor da empresa, que aqui esteve hoje sendo homenageado, então, a empresa Medianeiro Transportes, por 30 anos, já, enfim, se colocou à disposição de fazer essa informação, pôr essa placa lá. E conversamos aqui com o vereador Mutri também sobre acrescentar esse envio de ofício, que ele também vai também fazer uso da palavra para complementar. E reiterar também o compromisso que a Medianeira Transporte sempre teve com o nosso município, com os usuários, né? Tanto é que aqui foi homenageada. E já tivemos aí uma sinalização favorável da diretoria da empresa na instalação, então, dessa placa, que vai trazer mais comunidade, mais informação a todos nós usuários do transporte público municipal. Muito obrigado, era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Marildo Kron Bauer.
Novamente, nobre presidente Jorge, colegas vereadoras e colegas vereadores, eu só queria, eu estava conversando com o proponente, o vereador Matheus, essa questão desse envio para a Medianeira, cabe à Medianeira, sim, fazer essa identificação. Mas eu quero fazer aqui uma indicação ao executivo para que coloque lixeiras no novo terminal, porque não tem nenhuma. E eu já estive pedidos, olha, o pessoal da Medianeira está concordando, que é de fato. Então, assim, para nós mantermos aquilo lá limpo, organizado, colocar 3, 4, 5 lixeiras em cada espaço, colocar uma lixeira, que eu acho que nem todos vão fazer como alguns, colocar no chão, e tem preguiça de levantar do banco para colocar na lixeira, de repente, a 2 metros, como acontece aqui na parada, antiga parada do DEMEI. Eu presenciava isso porque eu trabalhava naquela secretaria e era uma vergonha, mas tudo bem. Então, eu gostaria de fazer essa indicação aí até para o executivo, então, já para fortalecer, já que a Medianeira se dispõe a colocar a placa, né, vereador Matheus? Então, já faço essa indicação aí para que o executivo, então, coloque as lixeiras. Era isso, nobre presidente. Obrigado pelo espaço.
Palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, coloco em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos.
Questão de ordem, presidente. Boa noite, presidente. Todos os vereadores aqui presentes. Antes que o vereador coloque as indicações para ser votada, gostaria que o vereador César Busnello, a 23, 24, 25 e 26... aqui que ele está pedindo melhorias e asfaltamento, contra o C e contra o V, todo mundo sabe fazer. Né? A Prefeitura, no dia 26/11/2021, colocou o primeiro lote de obras que já foi licitado e atenderá as seguintes vias: Rua Jorge Leopoldo Verber, trecho entre a 13 de maio e a Avenida Getúlio Vargas. Rua Bento Gonçalves, trecho entre a Avenida São Luís até a Cassiano Ricardo. Rua Cinquentenário, trecho da Rua Pio Sétimo e a Rua Simão. Rua Elvínio Schero, trecho entre a Rua Emílio Glitz e a Rua Emílio Frederico Bauer. Né? Só para colocar, eu acho que tem no regimento ali e peço que seja retirado, né? Porque senão fica muito fácil a gente trabalhar enquanto vereador aqui, se já foi noticiado pelo Executivo Municipal, não há necessidade, né? Obrigado.
Questão de ordem.
Olha, até não era nem de se manifestar, mas por amor ao debate, a gente também não pode deixar de manifestar num tema tão importante, que é a questão da melhoria da infraestrutura urbana aqui na nossa cidade. E a própria manifestação do colega, ela já leva uma resposta. O executivo ainda não executou. Ele sinalizou, mas não executou. Então, o pedido ainda não está atendido. E esses requerimentos não são de agora, são da semana passada, inclusive, que foram encaminhados para esta casa. E muito me admira, com todo o respeito à comunidade Juiz que está nos assistindo e presenciando essa sessão da Câmara, que quando um vereador faz uma indicação ou qualquer outro instrumento legislativo, ele tem que ser atendido na sua plenitude, a não ser que essas indicações já teriam sido colocadas no passado ou nesse ano. Mas se estão na pauta de hoje, essas indicações, se elas estão na pauta de hoje e o presidente as autorizou, é porque não houve nenhum problema de colocação na pauta de hoje. Passou pela filtragem, que quem faz a pauta, quem assina a pauta, meu caro secretário, o senhor ainda não se informou nesse período de um ano que está no Legislativo, é o presidente e a mesa diretora. E foi colocado, está na pauta esses requerimentos. E só para rebater mais ainda, esse vereador, ele não tem como praxe, fazer Ctrl-C ou Ctrl-V. Conforme tem vereadores ou vereador que faz, inclusive de projetos já debatidos e colocados aqui nesta casa, projetos e anteprojetos. Então, quer dizer, pelo amor à comunidade de Juiz, pelo amor à comunidade de Juiz, pelas políticas públicas que devem ser realizadas e executadas aqui no município, eu quero que coloque em votação se é para manter ou não essa pauta que está aí, que a princípio não tem como não manter, porque já veio pelo próprio presidente
vereador,
da casa.
Vereador, não precisa pedir votação. Nós vamos encaminhar, sem dúvida, todos os seus pedidos. Bem, apenas o vereador quis alertar que esses pedidos já foram feitos e, inclusive, o executivo já está executando. Então, a prefeitura já está fazendo esses projetos, todos esses requerimentos já estão em andamento. Então, não tem porquê, deixar de encaminhar, é só um reforço da sua parte, para que seja executado. Mas já está feito. Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, está com a palavra no pequeno expediente o vereador Josias.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se faz presente e que também nos assiste de suas residências, dos seus locais de convívio através das nossas redes sociais. Saudar o Bagé, nosso historiador do município de Juiz, quem não o acompanha nas redes sociais. Um belo serviço que presta para todos nós da comunidade de Juiz. Mas eu venho novamente nessa tribuna elogiar, fazer uma moção de elogio aos nossos esportistas do município de Juiz. Parece que toda semana, todo mês a gente está aqui. É os skatistas, é os lutadores, é os corredores, e nós precisamos sim valorizar. Neste final de semana, novamente o técnico Alexandre Savian, com os seus colaboradores, o lutador Júnior Encine esteve em Artigas, no Uruguai, representando o município de Juiz, o nosso estado, o nosso país, na Copa Mercosul de Boxe. E lá se sagrou campeão. Então, mais um título para o município de Juí, nesse esporte que tanto cresce, a exemplo de tantos outros amadores, na nossa colmeia do trabalho. São dois títulos gaúchos, um título internacional, um título do Mercosul, e vindo aí, se o executivo realmente abraçar a causa, para o próximo ano, um campeonato mundial no município de Juí, nestas categorias, da nossa campeã mundial, a Gabriele, que já nos representou e já falamos aqui. Então, nossos parabéns a toda a equipe do Alexandre Savian, de todos os seus apoiadores, colaboradores, e esperamos, sim, que o município, através da Secretaria de Esporte e Cultura, também faça a sua parte, incentivando este esporte e tantos outros que precisamos. Essa semana estamos aguardando ainda alguma definição aí, uma certa dificuldade, porque é assim que funciona para alguns vereadores, a dificuldade de agendamento de alguns horários com o executivo. Mas, com certeza, essa semana estaremos no executivo, juntamente com os amigos skatistas da associação, levando lá os pedidos deles ao senhor prefeito. Também me dirijo essa noite que eu apresentei um anteprojeto, melhorias nas praças, nos parques infantil da nossa Praça da República e na nossa Praça dos Imigrantes. Muitos municípios já fizeram a substituição da areia por grama sintética. Isto evita muito a proliferação de bactérias, de doenças, principalmente no que se envolve aos dejetos dos animais. Então, estamos apresentando essa proposta na revitalização desses parques infantil. O da Praça da República está muito crítica a situação. Precisamos olhar urgentemente. Existe uma movimentação muito grande de crianças naquele parque infantil. Então, precisamos de um olhar diferente. E por que não já realizar a revitalização desses parques infantil da Praça da República e da Praça dos Imigrantes? Precisamos, sim, ter um olhar diferente para esses espaços de lazer, esse espaço de concentração das famílias com seus filhos nos finais de tardes e nos finais de semana. Então, nosso apelo ao executivo que olhe com bons olhos a este projeto, a esta proposta, que se precisar alterar, modificar, que se sinta à vontade. Mas o importante é que haja, sim, uma revitalização desses parques infantil. Quantas melhorias que estão acontecendo na nossa cidade aí. Que bom que se iniciou a Jorge Leopoldo Weber, realmente um asfalto aí antigo, que teve uma durabilidade, mas que precisava, sim, de uma melhoria urgente. Parou no dia de hoje essa continuação lá dessa melhoria na Jorge Leopoldo Weber. Espero que não seja a questão da Corsã que tenha provocado essa parada no asfalto de hoje. Será que já tinha projeto da melhoria, já tinha sido realizada a canalização da Corsã na Leopoldo Weber ou não? Vamos conferir. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.